que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Existe uma velhice que ninguém nota e não tem nada a ver com a idade do corpo. É um estado de consciência. Quando permitimos pensamentos velhos e bolorentos em nossa mente, envelhecemos realmente. E quando deixamos as emoções estranhas tomarem conta de nossas vidas, destruímos o nosso equilíbrio e detonamos o coração. Sim, nós envelhecemos por dentro, quando esquecemos o que somos verdadeiramente, e nossos semblantes ficam carregados, independentemente da idade do corpo. Por isso, há jovens com expressões carrancudas e anciões com expressão criativa e divertida, olhando a vida como crianças. Ah, nós envelhecemos muito quando ficamos tristes e distantes de nós mesmos. Então, precisamos mergulhar bem fundo em nós mesmos para reconhecermos a luz do Eterno que habita em nossos corações. Somos consciências espirituais. Sempre fomos, sempre seremos. Somos centelhas vivas de um grande amor. No momento, estamos integrados a um corpo de argila que nos foi emprestado pela Mãe Terra para o nosso aprendizado e evolução. Mas nós não temos idade alguma, porque somos imperecíveis e apenas entramos e saímos dos corpos transitórios. Não nascemos ou morremos, só entramos e saímos dos corpos que, na verdade, são pedacinhos vivos da Mãe Terra, que dela surgem e a ela retornam nos seus ciclos vitais. E nós também envelhecemos quando não tratamos bem o envoltório de argila que ela nos empresta com tanto carinho e também quando agimos com ingratidão. Ah, nós envelhecemos quando não respeitamos aos outros, à Mãe Terra e a nós mesmos. E isso não tem nada a ver com a idade do corpo, mas com aquilo que acalentamos dentro de nossos corações. Nós somos mais do que imaginamos. Somos a luz das estrelas na carne. Descemos do céu para dar brilho ao corpo de argila e deixarmos pegadas de luz na pele da Mãe Terra. Viemos de tão longe. Então, por que, às vezes, agimos de forma estranha e ficamos envelhecidos por dentro? Ah, por que nós esquecemos da luz que habita em nossos corações? Nós viemos de um grande amor. Então, vamos renovar nossos sonhos e disposições que não têm idade. Cada dia é uma bênção e fonte de eterno recomeço. Não somos machos ou fêmeas, altos ou baixos, nem jovens ou velhos. Somos o eterno, o infinito, e viemos de tão longe. Sim, viemos trazer a luz estelar para a Mãe Terra. Enquanto ela nos empresta o corpo, nós lhe trazemos o brilho universal, porque somos espíritos. Somos centelhas vivas do Supremo. Quando rimos, renovamos a expressão do rosto. E quando amamos, realmente, sem ilusões ou tolices, os nossos olhos se tornam pequenos sóis. Ah, nós somos mais do que pensamos, e viemos de tão longe. Então, que os nossos pensamentos e sentimentos sejam sempre luminosos. Nós estamos aqui por um motivo, mas jamais descobriremos isso pelas vias da mente racional, nem com o passar dos anos na carne, nem com todo o conhecimento do mundo. Porém, uma parte de nós sabe e compreende o mistério. Sim, aquela parte que habita em nossos corações. Aquela que é a verdadeira essência espiritual. Aquela luz que veio de tão longe, lá do infinito celeste, por causa de um grande amor que não tem idade alguma. Essa luz somos nós mesmos. Então, vamos assumi-la. Aqui e agora, vamos ser felizes. Ah, nós viemos de tão longe. Então, vamos fazer valer a pena? Amor, gratidão, paz e luz. Thank you. Olá, amigos. Aqui é o Wagner Borges falando. Esse é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, às 20 horas. Eu só pude começar o programa agora, fazendo a abertura, porque eu cheguei aqui e, de improviso, escrevi um texto, que foi o que eu li para vocês logo de entrada no programa. Fiz o texto aqui mesmo nos estúdios, senti uma vontade, uma inspiração, cheguei ali rapidamente, escrevi e, em primeira mão, li aqui para vocês. Eu abri o programa com um CD que eu gosto muito dos Beatles, um clássico deles do ano de 1968, chamado Magical Mystery Tour. E é uma música que eu gosto muito, que é a segunda faixa do disco, que se chama The Fool on the Hill. Inclusive, vários discos dos Beatles foram relançados aqui no Brasil, remasterizados, inclusive esse, Magical Mystery Tour, e essa música, The Fool on the Hill, que é a segunda, é uma das músicas dos Beatles que eu mais gosto. E logo depois, as músicas com violão e violino são do grande músico William Ackerman, que é o fundador da gravadora Windham Hill dos Estados Unidos, e esse é um disco solo dele que se chama Sound of Wind Drive Rain. É um disco muito lindo, eu usei três faixas, violão, violino, enquanto eu li o texto e deixei tocando essa terceira faixa aí, por último, porque é muito bonita, tem um violino muito legal, e o William Ackerman, ele usa um violão com cordas de aço muito interessante. Então, só agora que eu resolvi abrir o programa, porque eu resolvi entrar com o texto direto, pelo impacto do que eu estava sentindo, pelo que eu mesmo escrevi. Espero que tenha sido uma mensagem legal. Depois eu vou olhar com calma, não está nem corrigida, está quentinha, acabei de fazer agora. E eu tinha deixado um CD para complementar ali, acabou nem dando tempo, o Evaldo está ali já quase levando o CD embora, do William Ackerman. O dos Beatles você vai deixar? Sumiu o William Ackerman já? E o dos Beatles está aí ainda, né? Sumiu também? E esse terceiro que a gente vai mostrar agora, que é uma banda americana, é uma dupla chamada Emerald Web, é um CD Traces of Time, Traços do Tempo, tem uma música muito bonita de 3 minutos, Whispered Vision, que eu quero passar para vocês para complementar esse primeiro bloco, tá bom? Aí logo após que essa música terminar, a gente já vai entrar na vinheta de intervalo, tá bom? E na volta da vinheta eu emendo uma música dos Beatles pequenininha também, daí a gente começa o programa em condições normais, conversando sobre os temas que a gente aborda aqui. Evaldo, libera o som do Emerald Web para gente. Dá tempo, antes do intervalo. Trace of Time. É, a sétima faixa, Whispered Vision. Thank you. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Nós voltamos aí da vinheta do intervalo com uma outra canção do CD dos Beatles, Magical Mystery Tour. Eu abri o programa no primeiro bloco com a faixa número 2, The Fool on the Hill, e agora na volta da vinheta eu deixei tocando a faixa 7, Hello Goodbye. Eu sei que muitos de vocês conhecem essas músicas dos Beatles, elas tocam já há praticamente 40 anos, mas é impressionante, escutando os Beatles hoje com a sonoridade remasterizada, há uma outra qualidade, uma outra vida que surge. Os caras eram geniais. É claro que as letras dos Beatles refletiam muito o espírito da época, década de 60, é claro, mas eles avançaram muito na criatividade, eles foram pioneiros numa série de coisas. Então aqui vai a minha admiração ao John Lennon, o George Harrison, Paul McCartney e o Ringo Starr, e também o Evaldo dizendo ali a admiração dele também. Está aqui no estúdio meu amigo Tachinha, que agora está virando cliente aqui do programa. Toda semana ele está aí, Evaldo. Bom, seguinte, eu quero bater um papo com vocês agora sobre alguns pontos importantes numa jornada espiritual. Quando eu falo jornada espiritual, eu não estou falando dessa ou daquela doutrina em particular. Eu acho que a jornada espiritual é um estado de consciência que a pessoa carrega dentro dela mesma, independe de frequentar um lugar ou não, independe de estar casada, solteira, encarnado ou desencarnado, na China, na América ou no Brasil. É um estado de consciência que cada um carrega por dentro. Não é um lugar aonde você vai, não é uma coisa que você segue, não é uma coisa que esteja sujeita aos seus humores, suas oscilações emocionais e vacilações também. É um estado de consciência, onde são valores imperecíveis, aos quais você trabalha com eles, procura crescer com eles e procura trazer na sua atitude esses valores. Naturalmente, que ninguém é santo, ninguém é anjo, somos seres humanos, ou melhor, espíritos, aprendendo e evoluindo aqui em mais uma encarnação aqui na Terra. E por isso somos gratos à Mãe Terra por mais uma chance de aprendizado aqui na sua casa. Mas nós viemos de outro lugar, viemos do infinito. E estamos aqui no momento, então vamos fazer o melhor possível aqui e agora, nessa vida, no momento presente. Então nós acertamos, nós falhamos, acertamos e falhamos, mas o importante é ir tentando e observando a cada falha o que motivou aquilo dar errado e tirar a experiência para melhorar à frente. Espiritualidade também é isso, bom senso para observar as coisas, sabedoria para extrair lições de cada coisa, seja boa ou ruim, no enfoque que a pessoa achar melhor, consciência, equilíbrio, ou seja, isso não tem nada a ver com a doutrina nenhuma. Acontece que doutrinas espiritualistas em geral, que trabalham com temas que envolvem a consciência, seja o espiritismo, a umbanda, o ocultismo, o yoga, o taoísmo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, não importa a linha, a teosofia, seja lá o que for, valores imperecíveis estão dentro das diversas doutrinas. Fragmentos da grande verdade estão espalhados por todas as áreas. E uma pessoa, ao caminhar por uma trilha espiritual, ela acaba aprendendo alguns desses valores que falam de imortalidade da consciência, que falam de perdão, falam de lucidez, amor, né? Consciência real das coisas, respeito ao próximo e a si mesmo. Então são valores que estão remontando praticamente a três pilares básicos, independente da doutrina que seja. O primeiro pilar disto é a existência de uma causa primária. Não existe efeito sem causa. Mas ao falar de uma causa primária, eu não estou falando de um Deus lá em cima e nós cá embaixo. Eu não estou falando de um cara velhinho e barbudo lá em cima, apontando o dedo e condenando a gente aqui embaixo. Não, eu estou falando de um todo que está em todas as coisas, no alto, embaixo, à direita, à esquerda, na frente, atrás, em todas as coisas, inclusive dentro dos nossos corações. Uma onipresença, um supremo, um poder absoluto em todas as coisas. Todas as jornadas espirituais começam na noção de uma causa primária. O segundo ponto, o segundo pilar disso, é a existência de planos e causas invisíveis, anteriores ao surgimento da própria vida aqui no plano físico. Planos e consciências que habitam em outros níveis que nós não percebemos com os cinco sentidos. E o terceiro pilar, as relações nossas, enquanto aqui na Terra, com esses planos e mundos invisíveis por correlação e integração. E é claro que cada doutrina trabalha isso de alguma forma, segundo seus parâmetros, regras e doutrinações, isso é óbvio. Agora, olhando de conjunto, nós vemos esses três pilares: a existência de uma causa primária, a existência de um mundo invisível que interpenetra esse mundo físico e visível, e as nossas relações nesse mundo visível com este invisível e a causa maior em todas as coisas. Então, o Espiritismo trabalha isso de um jeito, pelas vias da mediunidade. O Yoga trabalha isso pelas vias do autoconhecimento e a parte anímica, o desenvolvimento dos chakras, por exemplo. O Ocultismo trabalha isso pelas vias da concentração, vamos dizer assim, a visualização criativa, o autodomínio sobre si mesmo. E daí por diante, cada doutrina com seu jeito de ser, e não existe doutrina é só aquela que seja melhor ou pior do que as outras. Vai de cada um e da onde cada pessoa se afiniza com cada movimento aonde ela estuda e trabalha. Agora, independente de tudo isso, a jornada espiritual é dentro da pessoa. Eu tenho observado que muitas pessoas trocam de grupo e de lugar. Uma hora ela está dentro da igreja, outra hora no centro espírita, outra hora na Umbanda, outra hora no grupo de ocultismo, outra hora num lugar de parapsicologia. E você vê que ela não tem centro nenhum, ela não tem base, ela vai trocando, assim como uma pessoa vai trocando de parceiros, né? Tá com um hoje, outro amanhã, outro hoje, e não tem centramento afetivo legal, e mesmo trocando de parceiros aos montes, continua infeliz, porque o centramento é a parte importante que traz equilíbrio, e na variação você acaba não encontrando centramento. Porém, se você está bem centrado, tem uma boa base, isso permite a você estudar de tudo, porque aí você terá discernimento para filtrar e equilibrar. Se você não tem uma base, vai fazer uma salada. Então aí é importante nós termos discernimento na jornada espiritual. Não basta ter só boa intenção, tem que ter discernimento para saber filtrar tudo o que lê, tudo o que vê, tudo o que escuta, e inclusive filtrar a si mesmo e procurar ver o melhor em cada coisa, em cada pessoa, em cada estudo. E procurar trabalhar em cima do seu pior, que está dentro de você, dentro de mim, todo mundo também, e procurar relevar o pior dos outros e trabalhar com um sentimento maior para aprender, evoluir e seguir em frente. Isso é fácil? Não, de jeito nenhum, não é fácil. Nunca foi fácil, em vida nenhuma, porque a jornada espiritual não é fácil. Simplesmente uma caminhada espiritual exige o maior sacrifício de todos, que não é uma oferenda oferecida dentro de um ritual ou tradição, que tem seu valor naquele contexto, mas simplesmente o sacrifício da cabeça do ego, cortada e entregue de bandeja a Deus. Não há outro sacrifício que seja mais importante do que cortar a cabeça da nossa arrogância, do nosso egoísmo. Então, essa é a grande oferenda que um estudante espiritual pode fazer: oferecer suas tolices de bandeja ao Eterno e dizer o seguinte: estou aqui oferecendo, com humildade, meus defeitos cortados na bandeja do discernimento, e eu estou trabalhando em cima, estou morrendo e renascendo a cada instante, morrendo e renascendo, e sempre caminhando, sempre trabalhando, e eu vou em frente. Essa é a jornada espiritual, ela é dentro da pessoa. Cada vez que ela frequenta um lugar, ela externa, exterioriza aquilo que já está dentro dela e soma com as outras pessoas que lá também estão exteriorizando sua parte interna, seu jeito de ser. Mas a jornada espiritual é dentro do coração. E qual é o grande templo espiritual onde cada neófito é iniciado? E é importante, de cada falha a gente vai tirando lição e olha a falha até com bom humor, né, Evaldo? E toca a bola para frente e continua fazendo o que tem que fazer. Porque se a gente ficar olhando cada falha que a gente tem e estacionar nela, nós estamos fritos. Vamos ficar com autoculpa, autoestima baixa. O legal é trabalhar em cima dessas falhas. Vamos reconhecer que existe um lado sombra dentro da gente. Mas vamos integrar essa sombra dentro da gente, transformando-a, trabalhando devagarzinho. Vamos crescendo, fazendo o que for possível. E a jornada espiritual é o que mais auxilia isso, pelo autoconhecimento, por aquilo que se estuda, pelos valores maiores que nós estudamos. E observe uma coisa interessante também: estudar um tema avançado não significa necessariamente que o estudante seja avançado. Estudamos um tema avançado, que é a espiritualidade, tentando crescer com o estudo desse tema. Mas entre os valores que nós estudamos e o que nós somos, existe um grande hiato, um grande abismo. Nós estamos estudando para diminuir esse hiato, para crescermos, irmos em frente. por isso que nós estudamos. Seja essa ou aquela doutrina que a gente gosta mais, ou conjunto de tudo isso de forma integrada. Eu também descobri ao longo do tempo, trabalhando com a parte espiritual, que muitas pessoas presas dentro de uma área só se incomodam muito com a liberdade alheia, com pessoas que estão trilhando outros caminhos ou com aquelas que não trilham caminho algum e que funcionam livremente, somando as melhores partes de cada área e não prendendo sua consciência em nada. Então, pessoas muito bitoladas em qualquer sistema, eu não estou falando dessa ou daquela doutrina, mas de pessoas que, independente da doutrina onde estão, muitas vezes são radicais e prendem sua mente e seu coração só dentro daqueles parâmetros, não reconhecendo parâmetros bons em outras áreas, essas pessoas muitas vezes se incomodam com a postura universalista e aberta de outras pessoas que caminham livremente. O interessante é que quem tem uma postura universalista realmente não se incomoda com a postura radical de alguém dentro de uma área, porque pelo próprio universalismo vai trabalhar de forma aberta e vai compreender que nem todo mundo tem condição de trabalhar de forma livre. Muita gente precisa de regra, precisa de controle para poder não escorregar na jornada. Mas tem outros que não precisam de tanto controle porque já usam o discernimento e podem ser livres porque o discernimento lhes deu responsabilidade. E você só pode ser livre quando você é responsável. Porque a sua liberdade acaba exatamente onde começa a liberdade do outro. Se você não tiver discernimento e responsabilidade, você não pode ter liberdade, porque você acaba invadindo a liberdade e o espaço livre do outro. Por isso, para caminhar livre, tem que ser alguém muito responsável, tem que ser alguém com discernimento, grande amor e capacidade de compreensão. E quem é radical não tem essas condições. Por isso, se incomoda muito com quem caminha livre, porque quem caminha livre é uma prova viva de que é possível ser feliz livre, e é uma prova cabal da incompetência de alguém que é infeliz. E eu descobri também que se a pessoa está feliz, ela incomoda muita gente. Pessoas que estão infelizes ficam com uma inveja danada, em vez de se espelhar na felicidade do outro e ser feliz também. As pessoas não são capazes de ser felizes pela felicidade do outro. Então, por exemplo, se eu chego aqui, encontro o Evaldo contente, por exemplo, né? A esposa do Evaldo vem aqui, a Thaís, que é minha amiga também. Sabe, eu vejo os dois contentes, numa relação boa, felizes, eu fico feliz pelo meu amigo, que está numa relação legal. É um exemplo, né? Você é feliz porque está vendo alguém que você gosta feliz também, e daí por diante, né? Mas as pessoas olham e falam assim, poxa, aquele cara ali está com aquela moça, eu não estou com ninguém. Pô, tá de sacanagem, a felicidade do outro te incomoda, por quê? Né? Nada, a felicidade do outro tem que trazer alegria para você, né? E você, com a compreensão, entende que são momentos variados e diferentes para cada pessoa. Tem momento para estar com alguém, tem momento para estar sozinho, tem momento para estar com alguém de novo. E daí vai, o importante não é estar com alguém ou estar sozinho, é estar feliz. E sorte daquele que é feliz sem depender de outra pessoa para ser feliz. Alguém que seja feliz só porque existe. Levanta de manhã e fala, tô feliz só porque eu existo. E aí, dentro da existência, tem outras pessoas que a pessoa gosta, e aí ela vai dividir essa felicidade. Mas o problema é quando a pessoa fala assim, o que será de mim sem você? Ué, será você sem a pessoa, continuando vivo e aprendendo o que tem que aprender, não é verdade? E outras pessoas, ai meu amor, o que seria de mim sem você? Minha vida é você. Isso é um problema, pessoal. Porque uma hora ou outra a morte arrebata a pessoa, a gente nunca sabe o momento, e aí a nossa vida vai acabar porque a pessoa foi embora. E fora que antes da morte arrebatar, viu, Evaldo? Às vezes o Ricardão leva. Não é verdade? Então, nada é permanente nesse plano. As coisas passam, né? E a gente tem que se adequar a isso, crescer, ser feliz com o que vem, né? Mudar o que for possível mudar e aceitar o que não der para mudar e ser feliz. Tem coisa que dá para a gente fazer e mudar, e aí vamos trabalhar em cima, e tem coisa que não dá, tem que aceitar e tocar a bola para frente, tirar a lição e vamos em frente. O importante é o estado de consciência que a pessoa carrega. E isso também é uma jornada espiritual, né? Como a pessoa está por dentro. E ser feliz dá trabalho, dá um trabalhão. Talvez por isso as pessoas sejam muito infelizes, porque dá um trabalho danado ser feliz, né? Não é fácil, tem que trabalhar sobre si mesmo, é uma luta contínua, é a chamada luta interna, onde você precisa vencer a si mesmo. É a luta de todos nós, a grande batalha da consciência ao longo de muitas vidas. E o fato da gente estar aqui na carne, na terra, não fez com que nenhum de nós deixasse de ser espírito. Assim também, como o dia que a gente desencarnar e cair fora da carne, e nenhum de nós sabe que dia é esse, pode ser hoje, amanhã, daqui a 50 anos, a gente não sabe. Só sabe que um dia vai, nós iremos levar para o plano espiritual, para o lado de lá, também a mesma busca. Vamos ter que continuar trabalhando, crescendo, como espírito desencarnado do lado de lá. E assim vai, o universo é infinito. Precisamos conhecer muitas pessoas, muitas coisas, tem muita coisa para ver, uma vida só não dá para nada, nem tem vida só aqui na Terra, tem vida em outros orbes e outros planos, não dá para provar isso para ninguém, mas dá para falar isso com alegria, e falando isso com alegria, a gente revela o que vai no nosso coração, e às vezes a firmeza com a qual alguém fala alguma coisa pode incomodar a incerteza de alguém. E eu também descobri, ao longo de tantos anos de jornada espiritual, que a certeza de alguém incomoda muito a incerteza do outro. Mas a incerteza do outro não incomoda a certeza de alguém que está firme na jornada. Às vezes chega alguém e fala assim, me prova isso, só vou acreditar se eu ver, me prova. E eu digo o seguinte, minha certeza parece que está incomodando sua incerteza, mas parece que a sua incerteza não incomoda a minha certeza. Então, qual de nós dois que tem um problema? E outra, para que eu vou provar uma dúvida de um problema de uma dúvida que é sua e não minha? Então, vai se lascar, vai você provar para você mesmo, vai estudar e trabalhar igual estou fazendo há tantos anos para poder descobrir a certeza que eu tenho. Eu não posso te dar certeza. O que eu posso te dar é apenas a minha firmeza no que eu sei. Agora, você com a sua incerteza, vá trabalhar, vá aprofundar, vá estudar na área que você quiser e descubra seu caminho e sua jornada, que é sempre dentro de você, acima de tudo. Evaldo, nós temos um tempinho ainda para terminar com a música? Tem, dá para terminar, né? Vamos terminar com os Beatles de novo? Que tal? Vamos terminar com Penny Lane, que é um clássico dos Beatles, a nona faixa do CD Magical Mystery Tour dos Beatles. Gente, o telefone de contato 2063-5381 2915-7351. Site na internet www.ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br. Vamos deixar vocês aí com Magical Mystery Tour dos Beatles, Penny Lane, que é a faixa 9 do disco. Um bom fim de noite para vocês. Deixo um abraço aí para vocês em meu nome, em nome do Evaldo, o Tachinha, meu amigo, que está ali, em nome da diretoria da Rádio Mundial, em nome do Tomás, que acabou de chegar aqui, parecendo um porco-espinho, sem fazer barba, feinho como sempre. Mas ele é nosso amigo, né, Evaldo? Gente, até mais. Behind his back, and the banker never wears a mask in the morning.
Terras boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.